Olá, vivo, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Desporto Associativo. Esta emissão da Rádio Alfa, dedicada ao desporto amador, praticado pelas associações portuguesas em França, tem a realização e a apresentação do Sousa Gomes, com Manuel Alexandre no apoio à produção. Os diretos são sempre aos sábados, entre as 17 e as 18 horas, com repetição na noite de segunda para terça-feira, a partir das 2 horas da manhã. Não esqueça que esta emissão também tem um podcast disponível no site da radioalfa.net. Os temas de hoje, vamos aos principais, começando pelo Futebol Nacional 2, Grupo C. O Lusitanos de Thionville perdeu em casa por 2-1 frente ao Bobigny 93, em jogo da 26ª jornada do campeonato. O Futebol Clube de Bobigny denunciou ter ouvido gritos de macaco durante o aquecimento da sua equipa e no final da partida o presidente do Lusitanos de Thionville, em comunicado oficial, negou totalmente todas estas acusações. No Nacional 3, o Lusitanos de Samora, em deslocação ao Ganhon, pode tornar-se campeão do Grupo C já hoje, se vencer e se o Racing Clube de France perder pontos. Portugueses da Bretigny estão em festa durante este fim de semana, organizam o seu torneio anual no estádio Auguste Adone, em Bretigny-sur-Orge. Em futsal, o Sporting Clube de Paris joga hoje com o Kremlin-Bicêtre para as meias-finais da Taça Nacional da França Futsal. O Casa do Benfica de Paris Futsal inclinou-se ontem à noite frente ao Letual equipa de Mont-la-Ville em jogo das meias-finais da Taça de Yvelines Futsal. Em futebol em Portugal, Sporting e Benfica vão disputar a final da Taça de Portugal. Este fim de semana joga-se a 31ª jornada do campeonato, que começou ontem com o empate a uma bola do Braga em Famalicão e neste momento joga-se já há meia hora entre Santa Clara Arouca e a equipa dos Açores está a vencer por uma bola a zero. O Porto pode recuperar hoje o terceiro lugar caso vença no Estrela da Amadora. A luta pelo título continua renhida entre Sporting e Benfica. Aqui estão os principais temas que vamos desenvolver dentro de breves minutos. Até já. Ora, renovamos os votos de uma muito boa tarde, bem-vindos uma vez mais ao Desporto Associativo. Passados 11 minutos das 17 horas, vamos dar início aos temas principais que evocámos há instantes. Vamos começar pelo Campeonato Nacional 2, Grupo C, em jogo da 26ª jornada, o Lusitanos de Thionville perdeu em casa por 2-1 frente ao Bobigny 93. A classificação dos três primeiros ficou assim ordenada: primeiro classificado, o Pelerin 91, tem 56 pontos, segundo lugar para o Futebol Clube Bobigny com 47, o Lusitanos de Thionville está na terceira posição com 44 pontos. Após este jogo, acontece que o staff do Bobigny declarou ao jornal Le Parisien ter ouvido durante o aquecimento dos jogadores e no final do jogo gritos de macacos vindos da bancada, considerando assim que se tratava de um ato racista. O Bobigny também informou a Federação Francesa de Futebol. Em comunicado oficial, a direção do Lusitanos de Thionville nega e informa que nada disto aconteceu e que também não figurou no relatório do árbitro da partida. Após investigação, junto dos delegados ao jogo, o árbitro dos dirigentes e dos serviços de segurança, ninguém notou qualquer tipo de comportamento neste aspecto. No seu comunicado, o presidente dos Lusitanos de Thionville ainda condena todo este tipo de comportamento e também a violência nos estádios. Acrescentou ainda que as bancadas dos estádios devem ser lugar de festa e não de desavenças. Vamos até Thionville falar com o Tino da Rocha, que é presidente honorário de Lusitanos de Thionville. Boa tarde, Tino.
Boa tarde, Sr. Gomes.
Ora, isto é um comunicado, uma informação que um pouco desagradante, digo eu, para os lusitanos do Thionville. Aconteceu ou não qualquer coisa?
Não aconteceu nada. Quer-se dizer, bom, eu falei já com o Presidente que eu não estou em Thionville. O que se passa, passou, e é o que se passa sempre, em cada jogo, já tenho os nossos miúdos que estão ali juntos a ver o jogo, na bancada. E quando o Bobinho entrou no campo, o aquecimento, eles disseram, como fazem todos os miúdos, toda a gente faz nos campos. Isto, nesse momento, o treinador de Bobinho falou com o speaker do Estado, que estava lá, e ele foi chamou um delegado, e o delegado foi e voou com os miúdos e tirou os miúdos lá. Os miúdos, alguns deles choraram, porque disseram que não fizeram nada de mal. Isto foi o que aconteceu. Mas agora, daí não houve nada. Eu estava delegado do jogo, havia lá segurança, havia. Nós temos sido bastante gente sempre no estádio. É uma insulta ao nosso clube, porque se essa gente se sente sempre prejudicada por tudo e por nada, eles haviam de varrer um bocadinho também a porta deles e não falar assim à toa, como falar, porque não ser um clube racista, já o nome e todos os presidentes ou delegados de clube que ouvem, clubes portugueses que ouvem este intervio, vão pensar como eu. Somos um clube imigrante, com vários em todos os clubes, temos várias nacionalidades, seja marroquino, seja magrebino, seja africano, socorro, ou sei lá o quê. Ora, se nós somos clubes racistas, então não sei o que é que são os outros.
Ora, o Lusitanos de Thionville, que tem no seu plantel também jogadores de pronto, vindos de outro...
Temos outras... 5 ou 6 negros, temos magrebinos, temos tudo, como é óbvio em todos os clubes, e os clubes de portugueses atiram sempre muito outros imigrantes, outras imigrações.
E esse, o até pode ser, pode ter sido um U numa exclamação, como poderia ter sido a Subis, como poderia ser a Subis, como acontece muitas vezes nas
Exato.
Entradas no terreno das equipas adversárias, efetivamente.
Mas são coisas que a gente nem bota sentido a isso, não faz nada. Nós temos sempre a volta de 2 mil espectadores, e era o caso, foi o caso contra o Bobinim, e como é que é de dizer, é sempre pacífico, nunca há nada de... Ao fim do jogo, todos aplaudam. E os delegados do Bobinho, não sei se era o presidente da CIA, estavam lá 2 ou 3, vieram até ao nosso espaço VIP, ao intervalo e tudo mais.
Pois é, uma atitude que pode ser um pouco incomodante, no sentido em que foi assinalada à Federação Francesa de Futebol, não é?
Foi, e bom, o ter ensinado à Federação, isso é o, como é que é dizer, é da responsabilidade desse senhor que falou, mas agora também, porque você me disse no outro dia que foi para o Parisien, que foi para você disse-me, e o meu presidente confirmou, porque ele viu na televisão, na FER3, porque mandaram a gravação, e de facto ele fala, foi intervistado por jornalista na Fonte de Juan. Isso é inadmissível. É inadmissível passar assim coisas. Se houvesse uma queixa do delegado, do árbitro, ou assim, bom, mas ali não há nada.
Otino, deixe-me só interrompê-lo um bocadinho, porque estamos a acompanhar ao mesmo tempo o jogo de Santa Clara-Aroca, e o Santa Clara acaba de se adiantar um pouco mais no marcador, marcou o segundo golo frente ao Aroca. Portanto, neste momento, a escassos minutos do intervalo, o Santa Clara passa a vencer por 2-0. Sim, agora podemos continuar, só porque estamos em cima da atualidade e só para...
Pois.
E informar os nossos ouvintes. Tino, eu gostaria de perguntar ainda sobre este caso. O Bobigny, ao estar no segundo lugar e que o Lusitanos de Thionville é terceiro classificado com um bom orçamento que foi apresentado para a próxima época, este Bobigny pode se sentir incomodado pela presença do Lusitanos de Thionville neste terceiro lugar?
Sim, claro, é óbvio, porque senão não estavam com essas coisas, porque isso é só mesmo difamação, porque nós devemos ser um dos, ao nível da CNG, ao nível do orçamento, devemos ser um dos melhores do Nacional 2, portanto, temos praticamente, temos boas novidades, boas, e uma firme intenção de se terminarmos em segundo, acho que para o terceiro não vão ir buscar, que iremos subir, mas agora o Bobigny foi, e claro, nesse jogo não se pode dizer que foi melhor do que nós, foi, se nós tivéssemos ganho também não era um escândalo, ganharam eles, porque marcaram mais golos do que nós, e pronto, nós na semana em onde fomos a Fenhia não merecemos ganhar, e ganhámos, mas é futebol, e acabou, se eles ficam à nossa frente, vá, um pente para eles. Mas nada de difamações assim.
Ora, estamos a, salvo erro, se não me engano, a três ou quatro jornadas do final do campeonato. O Lusitanos de Thionville está na terceira posição, mas apenas com menos 3 pontos do Bobigny, portanto, se embora matematicamente o primeiro lugar ainda poderia ser possível, mas já seria muito difícil, não é? Mas o segundo lugar ainda pode ser vosso.
Sim, pode, porque nós também temos jogos difíceis, temos que jogar os nossos jogos, não, hoje vai ser, em Agnew vai ser um jogo difícil. Depois o Bobigny ainda vai jogar daqui a duas jornadas, se não me engano, vai jogar com o Fleury, portanto, tudo está aberto. Depois também não quer dizer que nós dois iremos ganhar a Agnew.
Sobretudo com a Agnew, 13º classificado, está a lutar pela manutenção, procurar sair da zona perigosa da despromoção, não é?
Exato.
São sempre as equipas mais perigosas.
Exato.
Tino, gostaria de... Já falámos sobre o jogo de hoje, portanto o jogo de hoje vai ser disputado a partir das 18 horas no estádio de Terrain d'Honneur do Parc des Sports em Agnew. Vai ser este jogo frente ao Agnew disputado pelos Lusitanos de Thionville a partir das 18 horas. Agora gostaria também de salientar um pouco consigo o futebol em Portugal. Benfica Sporting vão disputar a final da taça. Quanto ao campeonato, está cada vez mais renhido. Quem é que, na sua opinião, sei que é sportinguista de coração, entre Benfica Sporting, quem vai ser campeão?
Nossa, vamos molhar, vai ser o Sporting, sem dúvidas nenhumas. Vou picar um bocadinho nosso amigo Manuel, ele picou-me aqui há semanas que era o Sporting, o Benfica campeão, agora eu digo que é o Sporting campeão, mas bom, é sempre
queres
assim,
intervir,
o Benfica...
estava só a brincar, Otino.
Eu também. O Benfica está a jogar bem, isto é, jogou bem no Guimarães, no Porto nunca jogou bem, o Porto é que não fez nada, mas
depois
teve a infelicidade contra o Arouca, não é?
Deixa-se empatar em casa com o Arouca, portanto o Benfica tanto pode fazer muito bom como muito mal.
Hoje com o Aves também pode ser que o Aves pode ir lá fazer uma brincadeira, nunca se sabe.
Será o jogo de amanhã. Amanhã a partir das
19
horas.
Sim,
relato integral aqui na antena da Rádio Alfa. Enquanto que o Sporting vai jogar no Boa Vista a partir das 21h30. Ora, isto só para dizer também que, quanto o Porto, Benfica e Sporting, os três grandes a jogar contra três equipas que estão aflitas no fundo da tabela da classificação a procurar a manutenção, portanto, tanto o Porto como o Benfica, como o Sporting, têm três jogos, têm os jogos deste fim de semana bastante complicados.
Sim, 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 porque bom, toda a gente luta para... Uns a lutar para subir, para ser campeões, uns a lutar para a Europa, outros a lutar para não ser. Sabe que são sempre jogos. E hoje em dia o futebol português não é talvez que os grandes sejam muito grandes, é que talvez os pequeninos, contrariamente a antigamente, são equipas também bem treinadas e a praticar para o futebol. Portanto, tudo pode acontecer.
Muito bem. Tinta Rocha, muito obrigado por ter passado aqui no Desporto Associativo. Bem-aja aos lusitanos de Thionville, que continuam na boa pedalada, pois na terceira posição podem chegar ao segundo lugar ainda e, por que não, uma eventual subida para o Nacional. Está no Nacional 2 atualmente, pode subir de divisão, o que seria muito bom para as equipas e o futebol português aqui em França. Obrigado, boa continuação.
Desculpe, só uma pequena comentário. Se subíssemos, claro que era bom para o futebol português, para a imigração portuguesa, mas se nos ficássemos, seria bom para o ano ver os três lusitanos a lutar no Nacional 2.
É provável que sim, pelo menos os lusitanos de Samora, se caso ganhar hoje... E o, como diria, o Racing Club de France perder pontuação, o Lusitanos hoje, a três jornadas do final, já será campeão. Mas talvez fique adiado para, por se ganhar as duas equipas, tudo fica ainda em aberto, mas o Lusitanos Samor basta, basta empatar em casa no próximo fim de semana e aí fará festa conjuntamente com os seus adeptos no Estádio Cheron.
Exato.
E para o ano lá teremos os dois lusitanos. Sim, mas o Créteil, pois com o Créteil lusitanos, faço referência, né? Ao Lusitanos por propriamente dito Lusitanos de Samor, é. Lusitanos de Thionville. O outro já é Créteil lusitanos. Sim, senhora. Tino, muito obrigado, boa continuação e aproveitar destes dias de sol que vêm aí, porque a meteorologia diz que vamos ter bons dias de verão durante esta semana que vai entrar. Boa tarde e,
boa
até,
tarde.
E até uma próxima oportunidade.
Boa tarde, senhor.
Ora, de Thionville vamos até Bretigny-sur-Orge falar com o nosso amigo Filipe Nogueira. Boa tarde.
Boa tarde.
Amigo Filipe, presidente dos portugueses de Bretigny, que militam no campeonato da Essonne-CDM, primeira divisão, atualmente estão no terceiro lugar, com menos um ponto dos rivais Dourdon, que é o primeiro, Val-de-Rivière-Crône, que é o segundo classificado. Vocês andaram muito tempo no primeiro lugar, com esperanças de subir de divisão, mas estas esperanças ainda não morreram, pois não?
Não, ainda temos 4 jogos pela frente. Ainda vamos jogar em casa do Dordão e vai ser o nosso objetivo subir à Regional 2.
E com um jogo de a menos que os seus rivais, está tudo em aberto para que consigam chegar ao primeiro lugar ainda.
Pois é isto.
Ora, quanto ao jogo de próximo jogo da temporada do campeonato, esse vai ser no próximo domingo, portanto amanhã 8 dias, em Arpajonnet. É um jogo que, pronto, o Arpajonnet é penúltimo da tabela classificativa, mas estas equipas, como estava a conversar com o Tino da Rocha, não sei se ouviu a nossa conversa, mas as equipas estão na cauda da tabela, são sempre muito complicadas, não é?
Sim, é sempre complicado vencer fora. É um campo difícil, mas para atingir os objetivos temos que vencer. Não temos outra escolha. Como sabemos, sim, fomos muito tempo primeiros. Nos últimos jogos perdemos 2 jogos importantes e infelizmente passamos em segundo. Mas ainda está tudo aberto.
O futebol é assim, não é?
Pois é, assim o futebol. A bola é redonda.
E conta lá dentro da baliza, não é?
Pois é isto.
Amanhã vocês estão em festa no estádio Auguste Delaune em Bretigny-sur-Orge. Vocês vão organizar uma grande festa e um torneio de futebol. Conte lá tudo, como é que vai ser?
Sim, todos os anos nós organizamos um torneio à beira do 25 de Abril, a Revolução Portuguesa, e este ano calha este domingo. Então vai haver 12 equipas, muitas equipas portuguesas, os Minhotos, o Portugueses de Lisboa, muitas equipas conhecidas, Portugueses da Rissão Algis também. Há muitas equipas conhecidas, vai haver Rancho. É uma boa festa, vai fazer... tem bom tempo, está tudo bom.
Ora, vai haver bom futebol, vai haver bom folclore e certamente, relativamente aos jogos de futebol, também vai haver terceira parte com bons comes e bebes, não é?
Sim, claro, é isto.
Isso não pode falhar, não pode faltar numa festa portuguesa.
Não vai faltar, você pode vir, estará bem acolhido.
Então, lance aqui um apelo aos nossos compatriotas portugueses e outros que queiram vir até Bretinho e Sr. Roja, como é que hão de fazer, a partir de que horas, como é que vai ser?
Então, o torneio vai começar a partir das 9 horas, no Estádio Augusto Dolon de Bretinho e Sr. Roja, e a comida a partir das 10 horas até às 18 horas. Está lá, está tudo, tem front, tem sardinhas, tem tudo para toda a gente, feijoada, bacalhau, há tudo, quem quiser passar um bom tempo, estamos aqui em Bretinho e Sr. Roja, das 9 às 10, 18.
É tudo o que é de bom português, para que um bom português possa passar um bom domingo, sobretudo que vamos ter bom tempo, não é?
Pois, é isto. É como se estamos em Portugal, é onde das férias, passar um bom dia.
Já agora, Filipe, gostaria também de ter a sua opinião sobre o futebol em Portugal. Benfica, Sporting vão disputar a final da Taça de Portugal e estão numa luta reunida para o campeonato. Qual deles vai ser campeão e quem é que vai ganhar a Taça de Portugal?
Ah, este ano é complicado, eu sou portista. Este ano é muito complicado. Para mim o Sporting está melhor, mas nunca se sabe. O Benfica também tem a capacidade de ganhar a Taça e o campeonato. Vamos ver.
O seu Porto, que hoje tem, embora já, pronto, já tenha tirado a toalha ao chão relativamente ao título do campeonato, mas pode recuperar o terceiro lugar hoje, caso consiga vencer no Estrela da Amadora.
Pois, o Braga empatou ontem.
Empatou
e
um,
vamos ver se o Porto consegue, pelo menos, alcançar a terceira posição, porque senão vai ficar para lá.
Posição que lhe vai dar direto uma entrada na Liga Europa, não é?
Pois.
Filipe Nogueira, muito obrigado por ter passado aqui no Desporto Associativo. Boa festa para amanhã, bom final de campeonato e que consigam subir para o Regional 2. É o que nós, em nome do Desporto Associativo, desejamos para a sua equipa e para toda o vosso staff de e Montinho e Sr. Roche. Boa tarde.
Muito obrigado.
E obrigado nós por ter participado aqui na emissão do Desporto Associativo.
Com muito prazer. Obrigado a você e obrigado a toda a gente da Rádio Olo.
Sim, senhora. Ora, outros jogos relativos às ligas distritais, jogos agendados para amanhã a partir das 9h30, estou a falar dos campeonatos. No Val da Marne, Portuguesa Académica de Champigny recebe os ucranianos de Choisy. Vitry 94 Academia recebe os lusitanos de Samora. Os portugueses Vincennois jogam em casa frente ao Futebol Clube Moldavi. E os portugueses Villiers-sur-Marne têm derby contra a equipa Estrela Desportiva Villiers-sur-Marne no Stade Octave Lapziga. Em Villiers-sur-Marne, portanto, um bom derby entre a equipa francesa e portuguesa. Os portugueses estão no primeiro lugar da tabela classificativa. Já na Liga Valdoise, temos os portugueses de Pé-Vivre de Argentói que também jogam frente ao Futebol Clube de Argentói, portugueses contra franceses no Stade Alain Mimoune em Argentói. Na Liga de Paris, Vasco da Gama recebe o Futebol Clube de Maidai. Em taças de ligas distritais, CDM, jogos agendados para amanhã a partir das 9h30. Na taça Valdemarne CDM, quartos de final, Futebol Clube Moldavia recebe o Minhotos de Braga. A taça de Yvelines CDM, meias finais, Limianos de Saint-Cyr-Luz, a equipa B, recebe a União Desportiva L'Éclair-sous-Bois no Parque Desport, em Le Luc, em Saint-Cyr-Lécora. Passamos para o Nacional 3, com os lusitanos de Samora, e vamos de imediato até Ganhon, onde está o nosso colega Henrique Mendes. Boa tarde, Henrique.
Boa tarde, Sousa.
Henrique, o Lusitanos, ou por outra, vou dizer em primeiro que no grupo G, o Lusitanos de Samor foi a Dijon e venceu por 2-1. O Racing Clube da França empatou 1-1 em casa do Gagnon. Por isso, o Lusitanos está mais que prevenido que o Gagnon pode contrariar os primeiros classificados.
Sim, sim, sabemos que o Gagnon é uma equipa agora que mesmo se não tem nada a jogar e já tem o seu destino decidido, que vai até o Rosaldo 1 para o ano, vai ser um jogo complicado e também sabemos disso, porque também estão a jogar em casa e estão com a questão de vontade justamente de sair, com a cabeça erguida para cima e aprendo os seus adeptos também mostrar que finalmente foi o acidente, o grande acidente, mas que eles assim, eles já têm o que vão tentar lutar. Mas os resultados são disto também, sabem muito bem que agora, 3 jornadas do fim, não há jogos fáceis, tudo vai ser complicado até o fim, cada um quer agora justamente aproveitar os poucos jogos ainda para ganhar, e os resultados sabem que uma vitória hoje dará muitas garantias, talvez para o futuro, e talvez uma potencial festa no dia 10 de maio, este é o da subida.
Ô Henrique, olhando para os três primeiros classificados, está ordenada da seguinte forma. Primeiro, Lusitanos de Samor, com 51 pontos. Segundo lugar, o Racing Clube da França tem 47 pontos, ou seja, 4 pontos a menos. O Santos Genevieve é terceiro classificado com 38. Quer isto dizer que, se o Lusitanos conseguir vencer hoje, e se o Racing Clube da França voltar a perder pontos, o Lusitanos até pode já festejar hoje a subida de divisão.
Espera aí, deixa eu ver as contas. Caso que nós ganhamos que eles perdam, sim, mas lá está, eles vão receber em casa o Monsou e Mina, que está também a jogar a manutenção, vai ser para eles também, a ideia também de não acabar mal, porque também o jogo da semana passada foi, claro, uma surpresa para todos, para eles primeiro, para o Gagnon, para nós também, quando ganhámos depois de Dijon. Mas lá está, nós só estamos atentos ao que é que temos que realizar, quer dizer, hoje ainda há 3 jogos, neste momento, estamos no ténis é 3 bolas de match, e podemos tentar de já aguentar uma, e a ideia mesmo assim é fazer um bom resultado aqui para nos dar a oportunidade justamente de festejar, e chegou, que é o principal agora objetivo, é de dar este verão e poder realizar no 10 de maio próximo a 18 horas, portanto o João pisou uma grande festa em Cheon e já não ficar à espera do último jogo de pensar em outras coisas que têm subido.
Ora, o Lusitanos, pronto, ver que saem hoje com uma vitória de Gagnon. O Racing Club de Afonso pode vencer também. Nesse caso, no próximo jogo da semana que vem, no dia 10 de maio, perdão, o Lusitano joga em casa, o último jogo no seu estádio de Cheron e penúltimo da temporada. Por isso, o Lusitano, caso não consiga ainda ser hoje campeão, praticamente na próxima jornada em casa, aí enfrenta aos seus adeptos, vai vencer e festejar então a subida de divisão.
A ideia é esta, a ideia é mesmo de poder aproveitar o facto de na próxima semana jogar, na próxima semana, daqui a 2 semanas, depois, aliás, no dia 10 de maio, de receber em casa o João Fizou, também uma equipa que já tem o destino no Regional 1, que também está uma situação complicada, e nós queremos mesmo isso, pensar já e ter esta oportunidade de festejar em casa, e por isso que é um bom resultado aqui, ou seja, uma vitória terá este destino entre as nossas mãos e vamos estar a tudo e os jogadores estão a focalizar 100%, como se fosse uma final, porque sabemos muito bem que o Pujicheon vai ser um jogo, claro que vai ser um jogo especial e os jogadores também estão disponíveis e prontos a lutar até o fim e permitir festejar em casa, frente às famílias, frente aos adeptos, algo que permitirá também de escapar um pouco o que se passou com a tira há 2 anos, bem por isso está tudo agora garantido e tudo caminhado para que seja uma grande temporada até o fim, mas é preciso ter humildade até o fim, o nosso segredo, a nossa força desde o início da temporada e por isso queremos continuar assim, ter humildade, fazer jogo a jogo a nossa força e os jogadores também estão concentradíssimos hoje, por causa de um grande palco, o Jola Vila é um grande estádio que aconteceu a Liga 1 e também pode ser um grande palco, vamos ver o que será, mas estamos confiantes.
Muito bem. Henrique, vamos deixar aqui um apelo aos nossos ouvintes que venham até ao estádio de Cheron no próximo sábado, já que hoje o jogo em Ganhum... Ganhum é hoje a partir das 18 horas, mas o próximo jogo, dia 10 de maio, a partir das 18 horas, no estádio de Cheron, aí sim vamos convidar todos os adeptos dos Lusitanos e que venham com o amigo assistir à grande festa dos Lusitanos na subida para o Nacional 2.
Esperamos, tudo depende hoje, já hoje e depois passaremos em Ronaldo Pizou e Cheron, pode estar um pequeno segredo, em princípio pode ser que seja tudo grátis e portas abertas, justamente para ter as melhores pessoas e a melhor massa associativa, justamente para vir apoiar os Lusitanos até o fim.
Muito bem, obrigado Henrique, bom resultado tragam de Ganhum com os Lusitanos de Samora e um bom resultado e um bom jogo aí em Ganhum. Boa tarde. Ora, o Lusitano de Samora, que neste momento está em Ganhum, que é o lanterna vermelha da tabela classificativa no grupo G do Nacional 3, Lusitanos é líder, por isso é sempre um jogo complicado jogar contra o último no seu reduto, mas tudo leva a crer que o Lusitanos de Samora pode vir com uma vitória para Cheron no próximo dia 10 de maio, em que o Lusitanos de Samor recebe no estádio Adolfo Cheron o FC Lens Cuiseaux, que por sua vez é 13º e penúltimo da tabela classificativa, e aí sim podem festejar já a subida de divisão e irem na última jornada a jogar a casa do terceiro classificado, o Santos Genevieve, tranquilos, sem terem nada a perder nem a ganhar, a não ser o mérito de uma última vitória. Marcamos aqui um pequeno intervalo, voltemos já a seguir. Até já. Ora, voltamos para a segunda e última parte da emissão de hoje do Desporto Associativo, para dizer que neste momento estamos a assistir à verificação do VAR no jogo do Santa Clara-Arouca, porque o Santa Clara acaba de marcar o terceiro golo, mas por momento o árbitro está a fazer a análise, a saber se o jogador estava fora de jogo ou em campo na altura em que iniciou a jogada que deu origem ao terceiro golo do Santa Clara. O árbitro levanta o braço e por isso é assinalado fora de jogo. Neste momento reatou a partida, como dissemos, da segunda parte, Santa Clara 2, Arouca 0. Vamos continuar a acompanhar esta partida relativa à a 31ª jornada do Campeonato da Primeira Liga Portuguesa de Futebol. Vamos passar para o futsal, para dizer que joga-se hoje as meias-finais da Taça Nacional de França Futsal, com o Clermont-Bicêtre a receber o Sporting Clube de Paris, e o Futebol Clube Étoile Lavalloise joga em casa frente ao Nantes Métropole Futsal. Os jogos começaram às 16 horas, mas ainda não nos chegou qualquer resultado relativamente a estes dois jogos, como referi, são para as meias-finais da Taça Nacional da França a Futsal. Passamos também para a Taça Distrital de Liga de Yvelines Futsal. Em jogo das meias-finais ontem à noite, o Casa do Benfica Futsal perdeu por 6-2 em casa frente ao atual equipa de Montelaville. A outra meia-final entre Trap Yveline ASG Acher será disputada na segunda-feira às 21 horas. Vamos de imediato ao contacto com Jorge Alexandre, da Casa do Benfica Futsal. Boa tarde, Jorge Alexandre.
Sim, boa tarde.
Jorge Alexandre, uma grande decepção nessa derrota ontem nas meias finais, porque já víamos a Casa do Benfica ir à final.
Na final, não? Claro, e para mais, começámos muito bem, estávamos a ganhar. Desculpe lá, para já, boa tarde, senhor Sousa. Desculpe lá, estou um bocado que. Mas de chateado.
Não, mas fale com o seu coração, não há problemas, força.
E então, como é que se diz? Nós, como eu expliquei por mensagem, é que a nossa equipa não estava completa, sabe que é um jogo durante as férias, e Saint-Germain, a zona de Saint-Germain, são pessoas que vão de férias, por mais na Páscoa, e é verdade, e mas não estou a criminalizar os jogadores que jogaram, fizeram o trabalho deles, mas é verdade que, por exemplo, quando você joga com uma equipa que é na atual, que é uma equipa que estava em R2, e nós estamos, por exemplo, tinha dois jovens que tinham 16 anos, também tive que convocar a sub-17, tivemos que fazer, como é que se diz, jogadores de choque. Mas bom, estávamos a ganhar 2-0, mas depois a experiência fez a diferença.
Sim, depois o resultado de 6-2, isto em futsal, muitas vezes não reflete o jogo próprio, não é?
Por exemplo, ontem estávamos no dia não. Por exemplo, as nossas bolas da beira de ir à baliza foram à trave, o nosso guarda-redes defendeu o que podia defender, foi um excelente jogo, tínhamos muita gente, faz prazer, que era às férias. Mas bom, vá, habitado está, mas como é que tive a minha vida, também temos que respeitar o desporto, tem que haver um que ganha, o que perde, e a verdade que atual soube jogar com a experiência deles. São jogadores que jogam um nível superior e que têm experiência. Por exemplo, os jogadores já jogam futsal há 10 anos. Eu tenho dois que têm 16 anos, está a compreender a diferença. Pronto.
Quanto ao jogo do Trapivelino com o Axeres, tu deve a crer que o Trapivelino irá disputar a final, e era justamente essa final que vocês seria a final que se sonhava, a casa do Benfica frente ao Trapivelino, não é?
E para mais que vamos jogar contra eles o último jogo do campeonato.
Sim, já lá vamos. Ora, justamente, como está a falar-me do campeonato, vocês no campeonato de Yvelines estão a duas jornadas do final da temporada, estão no segundo lugar com 37 pontos, o Trap tem 38, mas vocês têm mais um jogo que o rival. Na próxima jornada, vocês deslocam-se, recebem o Pontchartrain, que é o oitavo classificado, e o Trap vai a Andrézy, que por sua vez é quarto na tabela classificativa. Como é que podemos olhar desde já para estes dois jogos da próxima jornada?
Bah, para já, o nosso jogo vai sempre complicado também, porque o Pontchartrain está, por exemplo, em oitavo, mas é uma equipa, foi a segunda equipa mais antiga da Yvelines. E contra nós, de toda maneira, sabe como é que é? Nós somos Benfica, não temos quem ganhar, mesmo o último.
Ora, depois vocês jogam a última jornada, segunda-feira, dia 19 de maio, às 21h, vão jogar com o Trap Yvelines, justamente, que é o primeiro da tabela classificativa. No entanto, o Trap Yvelines vai jogar o jogo que tem de atraso, frente ao Latoal, a equipa que vos eliminou.
Não, é que eles não meteram o resultado, este jogo já foi feito.
Ah.
Eles ganharam.
Então tudo já está
fácil. Não. Sim, porque o problema, por exemplo, se nós ganharmos, se eles ganharem, nós damos ao último jogo com 4 pontos. Por exemplo, se for assim, baixamos segundos, como sempre, com 1 ponto. Nós, um ponto a menos é sempre assim, não compreendo. Temos que ir a ver não sei quem para ver se nos pode ajudar.
isso acontece a este nível de competição?
Não, estou a brincar.
Pois,
isso não vale a pena.
Temos de ser brincalhões de tempos a tempos, claro que este nível tem que ser a verdade desportiva, tem que estar sempre ao de cima.
Estou a brincar. É verdade que. Por exemplo, posso falar um bocadinho também da secção feminina, que eu outra vez não falei.
Ah, sim, força.
E a nossa secção feminina está em R2 e vai jogar também um jogo muito importante, que é o dia 18 de maio. Para o segundo lugar, contra a Argentina. A nossa secção feminina joga em Maison Lafitte. Joga aos domingos às 17h30. E este jogo é um jogo importante, porque o futebol feminino, há menos equipas, pode acontecer com uma equipa, porque também somos segundos, com uma equipa no sobe, e nós podemos passar à frente. E o mais importante é que o futsal feminino ainda não há campeonato nacional. Por exemplo, o mais alto é R1. Nós estamos perto, como um sonho, chegar o nosso Benfica, que vai jogar contra o Sporting de Paris, feminino.
E é bonito. E lançar os derbys de lisboetas entre Sporting e Benfica, não é?
Sabe que são os derbys mais apetecíveis do mundo. Em futsal. Não, mas é verdade.
Sim. Ora, vamos lá recapitular os jogos que vos faltam pela frente para terminar o campeonato. Portanto, na sexta-feira, dia 16 de maio, às 21 horas, vocês recebem o Joar Ponchatran, que é o oitavo classificado. Lembre-nos onde é que é o ginásio?
É o ginásio Philippe Hivert, 101 Rue Saint-Léger, em frente ao Lycée, Rue Saint-Léger, ao Lycée Internacional.
E depois na última jornada, 18ª, vai ser dia, segunda-feira, dia 19, às 21 horas, em casa do Trappe Yvelines. Primeiro contra o segundo vai ser o jogo da temporada, não é?
É isso.
Jorge, gostava de falar um pouquinho, fazer uma pequena análise consigo sobre o futebol em Portugal também, já que estamos a falar de um Benfica, de um Sporting, sim, um Porto, um Braga, as sim, equipas que estão nos quatro primeiros lugares. Hoje, Porto, Benfica, Sporting, respectivamente, jogam contra o Estrela da Amadora, o AVS e o Boa Vista, equipas que estão no fundo da tabela classificativa a lutar por uma manutenção, uma eventual manutenção, quanto ao Sporting e Benfica, estão a lutar pelo título e o Porto vai querer recuperar o seu terceiro lugar, dado que o Braga empatou em Famalicão. O que é que se pode analisar sobre estes jogos deste fim de semana?
Bah, por exemplo, sabe que é sempre complicado jogar contra os últimos, vai ser sempre jogos garridos, mas é verdade que bom, o Porto, de toda maneira, está em terceiro, é isso?
O Porto está em quarto por enquanto, à condição
em quarto,
de,
sim.
Se vencer, passa para o terceiro lugar.
Pois, está bem. É com o Braga. É bem quem é que passa.
Sim, o Braga atualmente ainda está no terceiro lugar com 64 pontos, mas como já jogou e empatou, caso o Porto vença, soma mais 3 pontos, passa para 65, ultrapassa o Braga na tabela classificativa.
É isso.
Quanto ao Sporting Benfica, esses dois estão ambos com 72 pontos, o Benfica vai ao Estoril, o Sporting vai ao Boa Vista, ou por outro, o Benfica recebe o AVS. E o Sporting vai ao Boa Vista. Tudo leva a crer no papel que vão vencer os dois jogos, tanto um como o outro, não é?
É isso, para bem que sim. Para o espetáculo é bom, para
sim,
ser um grande
sim,
jogo na Luz.
Certo.
Para ser o jogo do título.
Acha que vai ser o jogo do campeonato, do título, esse Benfica Sporting do Estádio da Luz?
Eu penso que sim.
Ou ainda poderá ficar tudo aberto para depois, na última jornada, o Braga Benfica e o Sporting Vitória e Sport Clube Guimarães?
Não. Temos que ganhar nós.
Sim, se o Sporting ganhar ao Benfica, é campeão. Isso não há qualquer...
isso não há qualquer dúvida.
Qualquer hipótese.
De toda maneira, nós, por exemplo, no estado não temos coisa. Temos que ganhar ou empatar. Mas o Benfica tem que ganhar.
Não, mesmo empatar fica perigoso, porque se o Benfica
se terminar
empatados no primeiro e segundo lugar com a mesma pontuação, mais-valia é sempre do Sporting.
É isso mesmo, pois, porque o Sporting tem mais golaveragem.
Não é golaveragem, o Sporting venceu com o Benfica no estádio de Alvalade. Enquanto se o Benfica empatar com o Sporting fica sempre com a vantagem do confronto direto.
É isso mesmo. E também temos a taça, 25 de maio.
E depois vamos ter também 25 de maio, no estádio de Jamor, essa final tão esperada agora, mais uma vez o Benfica Sporting para a final da Taça Portugal.
E nós já estamos com saudades dos churrascos lá.
E depois está o Manuel Alexandre aqui a relembrar-me, e com muita razão, que depois, no início da temporada próxima, vamos ter mais um Benfica Sporting na Supertaça.
Bah, claro, então tem que ser. tem que ser, está bem.
Vai ser.
E por último, posso dizer alguma coisa mais?
Sim, força.
Temos a nossa academia, porque nós temos uma academia de crianças de 7 a 17 anos. Temos a primeira vez que fizemos um torneio de Footmax, que não é igual a futsal, sabe? Jogas com tudo e estamos nas meias finais.
Muito.
E estão a jogar agora, está a ver? Estão a jogar as meias finais. Espero que estão a ganhar. Ao menos vamos à final do Footmax, à região teia.
Ficamos à espera desses resultados. Espero que nos informe, que é para nós podermos dar destaque no próximo Desporto Associativo. Está ok?
Está bem, está bem. E queria agradecer, posso agradecer a pessoa que nos convidou?
Sim, força.
É para mais um português, que é o senhor Nelson, que é o Futmax e a Rejontei. Já estão cá há 15 anos, até houve inauguração com o Paulete, naquele tempo. E o que me convidou é o meu patrocinador, que é o Tanjalmã, é Gerardar, que é o Yanis.
Muito bem. Obrigado. E o Nelson em Argentina, que eu conheço perfeitamente também, que fica um abraço pessoa. Para ele, que é um grande homem no desporto associativo já há muitos
Isso
anos.
Mesmo. Muito, bem.
Muito bem. Jorge, muito obrigado Sim. por ter passado no desporto associativo. Bons resultados para a casa do Benfica Futsal e até uma próxima oportunidade. Boa tarde.
Então quero agradecer a toda a equipa, o Mané, você e a Rádio Alfa e os ouvintes. Muito bem.
Obrigado, boa tarde. Quero dizer ainda que no desporto associativo dedicado ao Regional de Paris e Ildefonso, campeonato do domingo manhã, no Regional 1, o mais alto escalão, não há jogos, a próxima jornada será no dia 4 de maio. Quanto ao Regional 2, começamos pelo Grupo A, em que a classificação está assim ordenada. Primeiro, com 41 pontos, os limianos de San Cirluso. Segundo, Sampri, com 41. Manicure é terceiro, com 40. A AS Portugueses de Plaisir estão no quinto lugar, com 32 pontos. Recordemos que 14 equipas compõem estes grupos A e B do Regional 2. A partir do nono lugar, ou seja, os seis últimos classificados descem para os seus respectivos distritais. Os jogos agendados para amanhã, neste Grupo A, a partir das 9 horas, temos os limianos de San Cirluso em deslocação à Anier e às 11 horas, Saint-Pri recebe a AS Portuguesa de Plaisira. No Grupo B, a classificação atual está assim: primeiro, Caldaciano com 58 pontos, segundo lugar, Supremo Bidier com 51, terceiro lugar, Futebol Clube Saint-Thibault com 45, La Portuguesa de Porto é quarto classificado com 42 pontos e depois a oitava posição para os portugueses de Ulisse. Na zona de despromoção, os portugueses de Antony são décimos com 18 pontos e os portugueses de Vilna de São Jorge no 12º lugar somam 16 pontos. Amanhã, a partir das 9h30, portugueses Vilna de São Jorge vão à casa do líder, a Estrela Desportiva Caldaciana. Portugueses de Antony recebe o Futebol Clube de Drancy. Portugueses de Ulisse joga em casa com Orsébio. E lá portugueses de Porto recebe o Safrane Vila Rocha. E assim chegamos ao final da jornada, da emissão de hoje. Já ia dizer jornada, mas é uma jornada também. Resta-me desejar-vos a continuação de um bom fim de semana. Fiquem bem na companhia da Rádio Alfa. Até sábado. Boa tarde.